Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre um crime que vem crescendo cada vez mais, o estupro virtual. E sobre este assunto nós vamos conversar com a juíza de direito substituta do Fórum Central de Curitiba, ela que atua na vara de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos no Fórum Central, a magistrada Heloísa Helena Avi Ramos. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer participar do programa Justiça para Todos. E gostaria muito de agradecer o convite para falar sobre esse assunto tão importante e tão atual como o estupro virtual.
Que bom também a senhora ter disponibilidade para a gente entender mais, não é mesmo? A gente e o nosso ouvinte também sobre esse crime que vem crescendo, magistrada, cada vez mais na internet.
Sim, vem crescendo. Infelizmente, como você relatou, eu sou operante de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos. E frequentemente nós temos nos deparado com a ocorrência do estupro virtual, especialmente contra crianças e adolescentes. Então, a oportunidade de esclarecer sobre esse tema é muito importante, né, Patrícia? Com a ampliação da utilização dos meios virtuais, a gente percebe muita contribuição para a evolução da sociedade, né? Facilitando acesso à informação, a desburocratização de vários serviços e tal. Mas, por outro lado, percebeu-se também o crescimento de vários delitos que se utilizam desses meios, sejam novos delitos criados virtualmente, ou novas formas de cometer delitos que a gente já conhecia, né? É muito comum o relato de golpes por WhatsApp, estelionato, né? E a mesma coisa aconteceu com os delitos de natureza sexual, em especial o estupro e o estupro de vulnerável, que agora também temos na modalidade virtual.
Magistrada, diante disso, o que exatamente caracteriza um estupro virtual?
Bom, Patrícia, primeiro nós temos que lembrar o que é o estupro, né? O conceito de estupro. Em 2009, pela lei 12.015, foi incluída a possibilidade do delito contra o homem e também aumentou o leque de atos englobando o antigo atentado violento ao pudor. Então, ficou assim: proteger alguém mediante violência ou grave ameaça até a conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O estupro de vulnerável, ele se caracteriza pela conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso com menores de 14 anos. Quando a lei deixou em aberto que os atos que o agressor pode cometer sejam outros atos libidinosos, nós podemos interpretar qualquer ato que vise a satisfação da lascívia do agressor como ato libidinoso, inclusive aqueles cometidos à distância e por meio virtual, sem o contato entre o agressor e a vítima. Eu vou dar um exemplo. A primeira condenação por estupro virtual no país aconteceu em Teresina, no Piauí. Um técnico em informática, por meios virtuais, ameaçou publicar fotos íntimas da vítima, que era sua namorada, caso ela não mandasse fotos se masturbando. Veja, ele constrangia a vítima mediante uma grave ameaça, seria a publicação de fotos íntimas dela, se ela não mandasse vídeo praticando em si mesma as medidas para a contemplação dele. Qualquer ato que se destine à satisfação da lascívia, como exigir que a vítima se masturbe para sua contemplação, ou que filme e encaminhe vídeos, fotos, ou webcam, por webcam, já caracteriza o ato libidinoso do estupro. No caso do estupro vulnerável virtual, que o agressor solicita fotos de adolescentes, ameaçando igualmente expor outras fotos íntimas, também é possível. Só que aí a incidência é do delito de estupro de vulnerável.
Qual é o perfil das vítimas?
As vítimas, em geral, nós temos vários perfis, assim, o estupro de vulnerável e os crimes de estupro de vulnerável e os crimes virtuais ocorrem assim. Não tem uma classe social, não tem uma raça, não tem uma religião. Ele é um crime muito democrático, pode acontecer com qualquer um. Mas, geralmente, há uma relação anterior de confiança entre a vítima e o agressor. É muito comum que sejam pessoas que se conheçam ou que estabeleceram alguma relação de confiança. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, especialmente as crianças e adolescentes, com os deepfakes, que são aquelas pessoas que se utilizam de uma imagem e voz diferenciada da sua para angariar novas vítimas, ganhar confiança delas, conseguir imagens e depois usar essas imagens para essa chantagem, essas ameaças que caracterizam o estupro virtual.
Como que o estupro virtual é percebido e é tratado hoje, magistrada, em comparação ao estupro físico?
É uma coisa muito interessante, porque assim, a apuração do delito, por mais que a pessoa que se utiliza dos meios virtuais, ela pensa que há um pretenso anonimato, a utilização da internet e de redes sociais deixa rastros. E a apuração do delito pode até ser facilitada por conta disso, né? O anonimato do agressor que se esconde por perfil falso, com o uso da tecnologia, pode tornar mais fácil, já que o registro dos IPs e das próprias redes sociais é muito difícil de ser apagado. Utilizando meios como a quebra de sigilo de dados, por exemplo, é possível identificar de onde partiram as ameaças, as exigências, quem criou o perfil falso, quem fez aquele registro. Então, nesse ponto, a tecnologia que é utilizada para o cometimento do crime também é utilizada para ser desvendado.
Agora, é importante também as famílias ficarem atentas, não é mesmo, magistrada? A qualquer sinal diferente pode ser observado aí como um alerta, porque esse jovem, essa criança, se ele está sendo chantageado dessa maneira, muitas vezes eles sentem vergonha, não é mesmo, de expor isso. É um crime que traz, é um tipo de crime que traz sentimentos aí de vergonha e daí esses jovens acabam não denunciando. De que maneira os pais devem ficar aí em alerta com os sinais ou possíveis sinais, que essa criança ou esse adolescente pode dar?
Olha, infelizmente há muita subnotificação, pois as vítimas, elas têm medo. Ela tem vergonha, elas sentem culpa, sabe? É muito comum que sintam culpa pelo ato e não se coloquem na posição de vítima, acham que são responsáveis, que foram bobas, que foram enganadas, e isso faz com que elas não relatem o acontecimento. Uma coisa muito importante é que, embora não haja contato físico entre o agressor e a vítima, esse é um tipo de delito que as vítimas sofrem consequências devastadoras para o seu psicológico. Não é incomum que desenvolvam doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno de pânico, estresse pós-traumático. Podem ter sintomas variados, como insônia, alteração de apetite, ideações suicidas, promovendo cortes pelo corpo. Nas crianças e adolescentes, ainda há variação para pior no rendimento escolar. Tudo isso pode ser um alerta para os pais que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo. E uma questão muito importante é como se prevenir esse delito, porque a prevenção desse delito se dá primordialmente por meio de informação e educação. Tem que ser falado sobre esse assunto nas escolas, na comunidade, por esse meio aqui que estamos fazendo agora, para que os pais, os adolescentes e as crianças possam identificar os riscos da sua interação virtual. Os delitos de violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, como eu falei, estão presentes em toda a sociedade, todas as classes sociais. Não há diferenciação de raça, de credo, nada disso. É um delito democrático e ocorre em todos os meios. Com a ampliação dos meios virtuais, com o smartphone, que colocou a internet na palma da mão das crianças, dos adolescentes, que são mais vulneráveis aos crimes sexuais virtuais, tem menos discernimento e menos conhecimento, tem que haver uma conscientização e orientação para que as medidas sejam tomadas o quanto antes, no caso da aproximação de um agressor como esse. É muito importante falar que não se deve submeter às chantagens, não enviar fotos e vídeos imediatamente, porque você está dando munição para que ele continue me chantageando, uma vez que, geralmente, a exposição de fotos e vídeos é a ameaça mais comum. A ameaça pode ser ameaça de morte também, pode ser ameaça de ferir algum parente, algum amigo, mas o mais comum nesses delitos é que a ameaça seja a exposição, fazer a exposição sexual da pessoa. Então, principalmente em relação às crianças e adolescentes, é muito importante que o Conselho Tutelar, as escolas, os ambientes de saúde municipal, assistência social, eles devem estar preparados para colher esse vídeo e encaminhá-la às autoridades. Pelo que a denúncia pode ser feita pelo boletim de ocorrência, claro, na delegacia, e pode ser feita também diretamente ao Ministério Público.
Uhum. Nós temos leis específicas que abordam o estupro digital e penas também? Quais são as penas, né, previstas para quem faz o estupro digital, magistrada, aqui no nosso país?
Nós não temos uma tipificação do estupro virtual, sabe? Nós nos utilizamos da tipificação do estupro, né, e do estupro de vulnerável. Existem dois projetos de lei tramitando, mas um dos projetos de lei tem uma pena menor, inicial menor do que a pena do estupro e a pena do estupro de vulnerável, o que é, na minha opinião, um descompasso, né? Ou se você quiser virtualmente praticar virtualmente aqueles atos, eles vão ser menos graves do que você fazer fisicamente. E não é assim que acontece. Nós observamos que as consequências para as vítimas, como eu falei, são devastadoras, tanto quanto um estupro cometido fisicamente, né? Se utilizando do artigo 213 do Código Penal, a pena para o estupro é de reclusão de 6 a 10 anos. Ela pode ir de 8 a 12 anos se a vítima tem entre 14 e 18 anos. Se for menor de 14 anos, aí aplica-se o 217-A, o estupro de vulnerável, que tem pena de reclusão de 8 a 15 anos, porque são crimes graves, hediondos.
Bom, relembrando então o alerta aos pais e às famílias, magistrada, se um pai, né, alguém da família, um parente, perceber isso dentro de casa, que órgãos ele pode procurar para denunciar?
Ele pode fazer diretamente o boletim de ocorrência na delegacia responsável, se for a criança e adolescente, não no CRIA, diretamente aqui em Curitiba, procura no CRIA. Nas outras cidades, procura a delegacia e faça o boletim de ocorrência. E também pode fazer a denúncia diretamente ao Ministério Público. Pode se utilizar do apoio do Conselho Tutelar, das escolas, da assistência social e da equipe de saúde, como eu falei. Mas o ideal é que vá diretamente à delegacia, faça o boletim de ocorrência, faça a denúncia, porque esses crimes a gente consegue perseguir, consegue descobrir quem é o agressor e retirá-lo, se for o caso, da nossa sociedade.
E se a vítima tem recursos, não é mesmo? É importante também, na hora de buscar essa assistência legal, apresentar, por exemplo, conversas, né, na internet, seja no aplicativo de WhatsApp, seja ali também no direct do Instagram, porque normalmente pode ser em qualquer uma das plataformas, não é mesmo? É importante guardar essas conversas, fotografias, vídeos, áudios, tudo o que aconteceu ao longo aí dessa agressão?
Tudo. É muito importante salvar tudo e apresentar o máximo possível de informações. O máximo possível de informações da interação entre a vítima e o agressor pode ser feita uma busca mais efetiva de descoberta de quem seria ele, que geralmente, como eu falei, se utiliza de perfis e do anonimato, perfis falsos e do anonimato. uma busca mais efetiva, descobrir quem é ele e de onde ele está atuando.
Nós sabemos que os crimes sexuais, né, em razão da sua própria natureza, eles são normalmente assim, né, velados, caracterizados pelo anonimato, pelo sigilo, o que dificulta a sua identificação e, posteriormente, a responsabilização. Mas tem como chegar ao sujeito, ao agressor, à pessoa e autora desse tipo de crime, magistrada? A gente tem boas notícias nesse sentido?
Sim, nós temos tido sucesso em desvendar, por meio, como eu falei, das quebras de sigilo de dados, desvendar quem está fazendo isso. Tivemos casos aqui em Curitiba, e como eu falei, geralmente, pelo menos dois casos que nós analisamos são pessoas próximos que atuam, que fazem cometem o estupro virtual, são pessoas que já têm certo acesso. Ah, uma coisa muito importante,
sim,
que como prevenção desse delito é evitar a superexposição nas redes sociais. Por quê? O agressor, ele vai buscar informações da vítima para eventualmente fazer uma ameaça nas redes sociais e pode estar tudo ali. Quem é a família, o que está fazendo, onde está, onde se encontra. E isso pode ser utilizado de elemento de chantagem. Então, é muito importante que os pais monitorem as redes sociais dos seus filhos e evitem essa superexposição para não dar armas para aqueles que se utilizam dos meios virtuais de uma maneira ilegal.
Justamente, principalmente quando, por exemplo, né, esse jovem ou essa pessoa, pode ser também, né, uma pessoa maior de idade, aí, um adulto, mantém, por exemplo, essas redes sociais, os perfis abertos, não é mesmo, magistrado, onde qualquer um pode circular, stalkear, inclusive, né, como dizem, e ficar por dentro de tudo que acontece na vida da pessoa. Isso facilita para ele, ou seja, é quase que um meio caminho andado aí para ele poder puxar conversa e ter mais intimidade com a vítima?
Certamente, vai saber os gostos, o local que frequenta, pode aí criar uma sensação de proximidade. Se for um adolescente, uma criança muito suscetível, as crianças, principalmente, são muito suscetíveis em acreditar no que se fala na internet, né? Então, essa superexposição, de fato, dá elementos para que o agressor atue contra a própria vítima.
Inclusive o fato que eu falei, eu citei, né, de stalkear, a gente vê muito isso também, é um crime, a gente vê muito isso nos perfis, não é mesmo, magistrada?
Sim, sim, com certeza. Existem outros delitos virtuais que esse seria o mesmo modo operando, né? O stalkear ou perseguir, a perseguição sempre começa com elementos que a própria pessoa pode estar fornecendo para a pessoa que vai perseguir.
Então, também é importante, né, a família ficar sempre em alerta com relação a isso, ou seja, se prevenir antes de abrir a possibilidade aí de um crime desse.
Com certeza. E a prevenção desse delito, como eu falei, se dá pela informação, pelo conhecimento. A criança, o jovem, eles têm que tomar em consciência de que aquelas informações que eles estão compartilhando podem ser com amigos, com família, mas também com as pessoas e mais, né? E às vezes não é isso que eles pretendem, claro, com certeza não, mas eles não têm o alcance de que isso pode estar chegando a pessoas que utilizaram essas informações para posteriormente cometer delitos tão graves quanto o estupro virtual.
Uma última pergunta também para a gente deixar aqui, né, no ar, para que as famílias fiquem aí atentas. Normalmente, eles têm perfis falsos, não é? Fotos de um artista, alguém que a pessoa é fã, ou normalmente de mulher, porque nunca eles colocam a foto realmente deles.
Sim, os perfis falsos, nós conseguimos identificar posteriormente, né? Mas eles usam muitos atrativos para as crianças. Youtubers que eles gostam, um artista, oferecem, o que é muito comum para crianças e adolescentes, oferecer trabalho como modelo, solicitar fotos sob o pretexto de que vão trabalhar como modelo, são de alguma agência. Criam perfis fakes de agências de modelo para solicitação dessas fotos. Temos casos assim. ocorrendo aqui. Então, tem que ficar muito atento. Sempre que vier uma proposta dessa, a criança, o adolescente, levar para o pai, levar para a mãe, mostrar, falar, olha, me contataram dessa maneira, fizeram assim, para que o pai e a mãe os auxilie e os oriente nesse sentido. E veja se aquilo confira se aquela empresa realmente existe, se não é um perfil falso visando o cometimento de uma série de delitos, inclusive do estupro virtual.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, doutora Heloísa, aqui no programa.
O que eu deixo aqui de mensagem final é denuncie. O importante é denunciar e nós retirarmos da sociedade as pessoas que fazem tão mal para nossas crianças, nossos adolescentes e para os adultos também.
Exatamente. Obrigada e uma boa semana.
Igualmente.
E obrigada a você também, que está aí na sintonia do outro lado, nos acompanhando aqui. Acabei de conversar com a doutora Heloísa Helena Ave Ramos, ela é juíza de direito substituta do Fórum Central de Curitiba. Ela atua na vara de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos do Fórum Central. E nós conversamos sobre o crime de estupro virtual. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.